Bom dia, boa tarde, boa noite, quebrada, estamos aqui mais uma vez, só que dessa vez sem uma pessoa. Nós já vamos falar sobre quem não está aqui hoje, Thiago.
Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Tô sentindo falta de alguém aqui hoje, hein? Será que aconteceu com esse cidadão?
Hoje nós estamos simplesmente, eu não sei nem como falar, porque assim, aconteceu tanta coisa e de ontem para hoje, que era para mim de hoje ainda, né? Porque o jogo era 1h30 da manhã. Antes de qualquer coisa, eu já vou falar. Como disse Roberto de Andrade lá atrás, o Roberto de Andrade foi o Mário Gobi, eu nem lembro. O que é essa tal Libertadores? É esse aí o torneio que todo mundo quer ganhar, Thiago?
Vou falar para você que a Libertadores é o campeonato mais importante aí do nosso continente. Mas ultimamente anda tendo uns joguinhos aí que, pelo amor, hein?
Então, Thiago, é que você não tá. Eu não sei se você tá ligado, mas normalmente agora, quando é um papo mais aleatório e tudo mais, que a gente tá devendo aí um episódio do VAR pro pessoal, mas vai rolar já já. Eu já tô terminando de fazer, mano. Essas últimas semanas foram uma loucura. A gente tá cortando o assunto já no começo pra falar o nosso nome. Então, eu sou o Pierre, o seu host.
Eu sou o Thiago, de testa pra rede.
E tanta coisa aconteceu, eu tô com uma puta de uma voz de estar agora rachada aí pra começar a gravação, porque simplesmente eu cheguei, comi, tomei meu banho, né, que tomar um banhozinho, deitar sujo é fudido, e, mano, capotei, velho, olha, eu estou me estranhando, mas, Thiago, começou tanta coisa, aconteceu tanta coisa, velho, aconteceu tanta coisa, eu tava vendo hoje sobre o Will Smith ainda, pra você ter noção, velho.
Caraca, tá acumulando as notícias aí mesmo. É, realmente essas últimas semanas aí foram bem agitadas, né? Principalmente aí no mundo do futebol, que teve as finais aí estaduais, né? E sim, teve esse episódio do Will Smith aí que vou te falar, hein? Na minha opinião, o Will Smith mandou mal demais, cara, demais. Até porque ele tava curtindo as piadas do Chris Rock, né? E quando a piada foi com a esposa dele, ele não curtiu, levantou lá e deu um tapa no Chris. Realmente, todo mundo odeia o Chris.
O que eu fico pensando é se essa reação dele seria se a piada ao invés do Chris Rock fosse do The Rock. Será que seria a mesma reação?
Ah, e pra levantar e dar uma bordoada no Rock lá tem que ter coragem. Essa daí eu acho que ele não teria, não. Ele ia pensar duas vezes antes de levantar e dar um tapa no cocoroco do Chris do The Rock, né?
Não, simplesmente ele perdeu a razão, né, velho? Ele perdeu a razão. É, ele conseguiu ser um comediante que chegou no limite do humor. Que sempre tem essa pergunta, você tá aí no meio do stand-up, você tá ligado. É, tem a pergunta, qual que é o limite do humor, mano? Eu acho horrível essa pergunta, porque pra mim o humor não tem limite. Tem gente que vai entender isso até mal, mas não entendam mal. O humor não tem limite por quê? Porque o humor ele é pra ser escancarado, né, velho? É pra ser bem esculachado. Só que a gente sabe que hoje o pessoal tá mais chato. Só que enquanto não era nas costas dele, tava super engraçado. Isso que foi o mais bizarro, né, velho?
É, então, o que pegou mal, na minha opinião, foi isso. Se ele já tivesse de cara fechada desde o início, mostrando ali uma insatisfação com as piadas do Chris, tudo bem, dava para entender, né? O Chris, no momento ali que fez a piada dele, o Will Smith estava se rachando, né? Tava rachando o bico. Tudo que o Chris Rock estava falando ali. E a mulher dele não gostou muito da piada. Ele se levantou lá e agrediu um humorista, né? E, cara, nos Estados Unidos, o Chris Rock, é um fenômeno no humor, né? Muito conceituado, muito respeitado. E o Chris Rock reagiu até bem, né? Não levou pro lado do revide. Deixou a festa do Oscar aí um pouco sem graça, essa agressão do Will Smith, mas poderia ter sido pior se o Chris Rock tivesse revidado o tapa, né?
Mano, isso é foda, porque, ô Thiagão, eu não tenho maturidade pra aguentar um negócio desse aí, igual ele aguentou. Olha, de verdade, muito macho, cara que leva um tapão na cara em rede mundial, porque simplesmente, mano, todo mundo tava vendo. E aceita tão bem, velho.
É, eu acho que ele não aceitou bem, mas eu acredito ali que não sei se ele já tomou uns tapas na vida, mas ele é um humorista, piada muito pesada. Eu acredito que já deve ter acontecido com ele num show ou outro, né? Alguém da plateia não gostar da piada dele, e bater boca ou algo do tipo. Então, eu acho que ele ficou até surpreso com o tapa que tomou, porque o Will Smith levantou do nada. Eu vou ser bem sincero pra você, até no reunião do testa pra rede aí, que eu comentei sobre o assunto, eu achei que era uma armação, era combinado, né? E, pô, deve ter sido combinado, né? E realmente não era combinado. Então,
bem por esse motivo. Continue.
Por isso eu concordo com você. Eu também não teria essa maturidade. E o Chris Rock ali foi sensacional. Por não ter revidado, né? Quem ficou feio na foto foi o Smith, né? O cara ganhou o Oscar aí e ele mesmo ofuscou o maior prêmio da carreira dele.
E pode acabar perdendo. Mas pior, sabe quem tá de volta, Thiagão? Sabe quem tá de volta ao mundo dos podcasts, velho?
Não, cara. Não sei, mas eu imagino.
Aquela bicicleta, a bicicleta preconceituosa. Assim, ele lançou aí o Monark, a gente tá falando do Monark. O Monark anunciou a volta aí ao mundo dos podcasts, com mais liberdade após a polêmica sobre o nazismo. Mano, assim, depois de todos os passados referente a isso, desde o início eu entendi muito bem o que o Monark quis dizer, tá ligado? Só que, pra variar, ele falou mais uma vez de uma forma filha da puta. Ele não tem uma sensibilidade, falta o sense dele, ele é muito no sense. E falta um pouco de sensibilidade dele, às vezes, para falar sobre alguns assuntos. Um tempo atrás, o Rogério Skylab, maravilhoso Rogério Skylab, eu não vou colocar, não vou pedir pro editor colocar um pedacinho da música do Skylab, porque eu acho que senão cairia o nosso podcast para sempre, por censura.
E às vezes, quando eu fico parado, sem fazer nada, o meu pau fica doido. Não é bexiga cheia, não é mulher pelada, é assim de repente.
Ele lançou um episódio novo e confesso que eu vou dar uma olhada porque eu quero ver. A posição dele agora, referente a tudo o que aconteceu, sem um monte de gente na orelha do cara e não estando bêbado e drogado. Eu acredito que ele não esteja bêbado e drogado falando sobre isso nesse novo começo do Monark, mano.
Cara, eu acho que é uma boa ele voltar, até porque ele já vivia disso, né? E outra, né? Agora o podcast é só dele, ele aborda os temas que quiser e fala do jeito que quiser e vai assistir quem quiser também, né? Lá ele tinha parceiros, patrocinadores e se sentiram prejudicados com que ele comentou naquele episódio. Agora não, né? Agora só vai patrocinar quem quiser. As pessoas já sabem qual que é o estilo, né? Do Monark. Então, eu acredito que ele vai ter mais liberdade aí. E outro, né? Existe público pra tudo, né? Eu não sei qual que vai ser o segmento aí que ele vai seguir. Mas independente de qual segmento ele adote aí, a gente sabe que vai ter um público aí que vai querer acompanhar.
É, eu acho que ele vai tentar falar para um pessoal do ABC aí que a gente normalmente não gosta muito. Mas, sacaneadas à parte, Thiagão. Vamos falar sobre uma coisa que você vai ficar feliz. Eu já vou te dar completamente a posição para que você possa começar a falar já do grande acontecimento da semana, né? O grande acontecimento da semana, o quê? A virada histórica do Palmeiras sobre o São Paulo, velho.
Realmente aconteceu uma virada histórica aí, né, no final de semana. Algo que nem o mais otimista dos palmeirenses botava a fé que aconteceria, né? É, a gente acreditava na virada de resultado, mas não num 4-0 e com um São Paulo tão apático assim, né? Nosso querido Caio aí deve estar com dor de cabeça até agora por causa desse jogo aí.
Eu tô sabendo que o Caio tá meio chateado aí, viu? Mas, né, foi o devolve, tá ligado? Foi porque simplesmente ano passado São Paulo foi campeão em cima do Palmeiras e esse ano o Palmeiras vai falar assim, olha, vou pegar de volta aí o que é meu. Tomou aquele susto no começo e é a maior virada da história, né, mano, do Campeonato Paulista em final.
Palmeiras tinha ganhado de 4-0 no Corinthians, né? Mas o placar não era. O placar que o Palmeiras estava a reverter não era tão grande igual esse, né? E, cara, o Palmeiras jogou muita bola. Eu acho que no primeiro jogo, não foi o São Paulo que jogou muita bola. Foi o Palmeiras que não jogou nada. E o São Paulo impôs o seu ritmo de jogo e conseguiu, com o apoio da torcida, fazer esse resultado aí de 3-1. Teve aquele pênalti que, na minha opinião, não foi. Mas aí, vida que segue, né? Eu acredito que esse pênalti mudou um pouco o jogo lá no Morumbi. Deu um pouco de ânimo pro time de São Paulo, que voltou pro segundo tempo avassalador. Mas só que, como tem aquela fala de mãe, né? Lá em casa a gente conversa. Quando chegou no Allianz Parque, o Palmeiras mostrou aí o time que tem. A força do elenco, a força da torcida. E reverteu esse placar aí, poderia até ser mais, né? De 4 gols. E o histórico do Palmeiras no Allianz Parque contra o São Paulo é muito bom. Se eu não me engano, foram 9 jogos com mais de 3 gols de diferença, né? Então, São Paulo sabia que ia sofrer lá no Allianz Parque. Mas eu imagino que eles não imaginavam que ia sofrer tanto assim.
Olha, eu acho que nem o São Paulino mais pessimista e nem o palmeirense mais otimista acreditaria que fosse sair tanto gol. Quando tava 3-0 pro Palmeiras, 2-0 pro Palmeiras, eu achei que o São Paulo ainda ia dar uma chegada ali, que ia dar uma dificultada, que ia ser 3-1 de novo, ia acabar indo pros pênaltis, mas simplesmente não. Simplesmente o Palmeiras deitou o segundo tempo do Palmeiras. Foi incrível, mano. Foi incrível. Assistir esse jogo, olha, vou te falar uma coisa. E no segundo tempo, o Rafael Veiga guardou 2 vezes. Não, foi uma vez no final do primeiro tempo e uma no segundo, né?
Não, foi as duas no segundo tempo.
As duas no segundo.
É que o terceiro gol saiu, acho que há 3 minutos do segundo tempo, né? E foi algo aí que acabou com a chance do São Paulo de reagir, né? Você tomar um gol na volta do intervalo, assim, é complicado. E no finalzinho lá, a defesa do São Paulo deu mais uma falha, né? E deu um gol quase de graça aí pro Palmeiras.
Eu, diferente do que eu vi muita gente falando, eu não acho esse time do São Paulo ruim. Não acho esse time do São Paulo ruim. Eu acho que esse time do São Paulo é muito mais preparado, por exemplo, do que o time do Corinthians, infelizmente. Mas assim, eu vejo que o São Paulo pecou pela juventude por ser um time bem jovem. Não que ser um time mais velho também tenha a sua vantagem, mas assim, acaba que a falta de maturidade de alguns jogadores acabaram pegando. E o pior é que a falta de maturidade maior nessa partida foi do lateral Rafinha, velho. Que foi expulso ainda no final e tudo mais. Então, tipo, o time já tava bem desestabilizado, né, velho?
É, ele é o cara mais experiente ali do elenco, né? É, teria que demonstrar calma e tranquilidade nesse momento. E parece piada, né? Mas o Rafinha foi expulso nos dois jogos contra o Palmeiras. É, um na primeira fase, né? Onde o Palmeiras ganhou de 1-0 lá no Morumbi. E agora nesse jogo da final. E, cara, eu concordo com você. O time do São Paulo não é ruim. É um time que está se ajeitando. O Rogério Ceni está encontrando ali as melhores peças. É, o Rogério Ceni mostra ser um treinador muito inteligente. E ele não escala por nome, escala por bola. E, cara, a molecada tem talento, mas só que a molecada não tem experiência. E essa experiência vai chegar com o tempo. O time do São Paulo precisa mesclar, né, um pouco, né? Esses jogadores que chegaram aí, Patrick, Nicão, precisam entrar em forma logo. Porque o Patrick, cara, pelo amor de Deus, o Patrick tá parecendo uma foca, né, velho?
Mano do céu.
O cara tá gordo, velho. E eu acho que o time do São Paulo, diferente do time do Corinthians, o time do Corinthians tem talentos individuais bem melhor do que o do São Paulo. E os moleques da base do São Paulo são bem melhores do que o moleque da base do Corinthians. Então, nessa daí o São Paulo sai na frente, por quê? Porque ele põe a molecada pra jogar. Eu acho que com um tempo ali ele vai começar a mesclar com um ou outro jogador mais experiente aí. E vai dar essa segurança pros meninos mais jovens, né? E vai conseguir acertar o time. Eu acho que não é time pra ser campeão de nada. Mas é time pra conseguir aí uma vaguinha na Libertadores. Incomodar aí outros times aí que estão melhor que ele no momento. Então eu acho que o trabalho do Rogério Ceni tem que ser sim aplaudido e não criticado aí, igual muita gente criticou aí, que eu vi na internet aí, o pessoal descendo a lenha do Rogério Ceni. Eu acho que o trabalho do Rogério Ceni é pra ser aplaudido. A gente tem que parar de criticar o segundo colocado, né? Porque ele tá lá em segundo e teve um monte de gente que nem conseguiu chegar na final. Então eu acho que precisa sim enaltecer o trabalho do Rogério Ceni, que pegou um time aí ruim e tá conseguindo dar jeito.
Olha, diferente do ano passado, eu vejo esse time do São Paulo não brigando pra não ficar no Z4 no Campeonato Brasileiro esse ano, velho. Ano passado o São Paulo ficou pra não terminar o ano no Z4, e eu já vejo que o São Paulo tá muito mais preparado também esse ano aí. O Rogério Ceni, eu já tinha dito lá atrás que o Rogério Ceni pra mim seria, em algum tempo, o melhor treinador brasileiro, tá ligado? E ele vem se mostrando a isso, velho. Eu acredito que o Rogério Ceni vem fazendo um trabalho aí. Ele é bem questionado sempre pelo pessoal, mas o pessoal esquece. Ele é campeão brasileiro, campeão da Copa do Nordeste e campeão cearense, né, velho? Ele já tem um certo currículo aí como treinador. Como jogador, não adianta nem falar. O cara é grande pra caralho. Maior que todos aqueles malucos que estão ali no São Paulo hoje. Mas acaba que não fica tão, né, tipo, tão visível, porque o pessoal acaba se pegando muito pelaquela história do mito, Rogério Ceni o mito, o Rogério Ceni o sagrado do São Paulo. E a torcida não vai tão pra esse lado, mano. Agora, Thiagão, aconteceu uma parada nesse jogo aí, velho. Melhor, depois desse jogo, né? Que foi um papelão tão enorme, que foi o tapa que o animal do Calleri, o animal, porque pra mim esse maluco é um animal, deu lá no celular, na mão do moleque do sub-15 do Palmeiras, se eu não me engano. E simplesmente, mano, não eu queria ver se o Calleri ia ser homem, machão, igual ele foi pra dar um tapa no celular do moleque, pra dar um tapa no celular de um maluco da organizada, tá ligado? Um torcedor do Palmeiras ali, da idade dele ou mais velho, que é de torcida organizada, que é da Mancha, que é de uma outra torcida organizada, e se ele ia ter coragem de dar esse tapão aí na mão de um cara desse, velho.
É, o Calheiro mandou mal demais aí nesse lance aí. O rapaz lá, o menino que tava com o celular na mão, não tava falando nada, não fez nenhum tipo de ofensa ao time do São Paulo, simplesmente tava filmando. Talvez ali estivesse esperando que passasse outros jogadores também, até do próprio Palmeiras. E o Calleri ali achou que ele ia tirar uma onda ou algo do tipo. E desceu a mão no celular do menino. Parabéns para o Wellington, né? E parou, pegou o celular do menino no chão e entregou. Coisa que outros jogadores passaram ali naquele momento, né? E não fizeram nada. Nem falou, galera, calma aí. Não. Passaram como se nada tivesse acontecido. Então o menino Wellington lá abaixou, pegou o celular, devolveu. Parabéns pra ele. O Calleri, ele se desculpou, né? No dia seguinte, falou que poderia até consertar ou dar um celular novo pro menino, mas a Leila Pereira, marqueteira do jeito que é, já fez isso na frente. Levou o moleque lá pra conhecer o CT, conhecer os jogadores, isso aí. Terminou até sendo positivo pro menino da base lá, que pode ter um dia especial. Mas, cara, não se deve fazer isso. Eu sei que o cara tá de cabeça quente, acabou de perder um jogo, mas o cara não ofendeu, não falou nada. Segue os bailes, né? Segue o jogo, vai pra casa, vai dormir em casa, desviar a cabeça, porque a temporada tá começando só agora e tem muita coisa pra acontecer. Então eu acho que ele mandou mal pra caramba aí. E, cara, precisa rever os seus conceitos. Como você disse, é um moleque de 15 anos. Talvez fosse um cara aí diferente, um cara maior, de organizado. Pô, brigou o jogo inteiro com o Gomes lá, porque não deu um tapa no Gomes.
tem que ser macho, né, pra dar um tapa no Gomes.
É, então. Aí o menininho de 15 anos aí, dá um tapa aí, quebrou o celular do moleque. Tudo bem que ele pediu desculpa, né? Cometeu um erro, pediu desculpa. Como o Danilo, né? Meio campo do Palmeiras, que joga demais. Eu vou falar pra você, por isso que eu não torço pra seleção brasileira, tá? Eu torço hoje, a minha torcida na Copa é pra Portugal. E, cara, não tem como torcer pra seleção brasileira, porque o Tite não convoca os melhores. Ele convoca a panelinha dele. Hoje o Danilo não tem como ficar fora da seleção, cara. E nem que seja pra teste. Levar o cara lá pra tirar foto. O Tite não leva. E o que ele jogou de bola nessa final aí não tá escrito. E ele cometeu um erro após o jogo, tirou uma onda com o São Paulo, né? Chamou de trica, falou que os caras se borraram, coisa e tal. E também veio a público aí pedir desculpa. O calor da emoção ali, caiu na pilha da repórter e terminou falando aquelas besteiras. Pra nosso torcedor é maravilhoso, mas pro cara que é atleta, né? Ele tem que pensar duas vezes antes de falar alguma coisa, porque amanhã ele pode estar fechando uma porta no futuro aí, né?
Querendo ou não, a gente sabe que acaba que o futebol hoje ele não é mais tão... não pode ser visto, pelo menos pelos jogadores, mas estão com aquela história do fanatismo, porque você fecha portas, os caras hoje são completamente profissionais. Diferente da falta de profissionalismo do Tite, né, mano? Porque o Danilo hoje, pra mim, é o profissional mais bem capacitado no futebol brasileiro. Esse moleque, e eu tô falando de futebol, às vezes ainda pode pecar um pouquinho por excessos aí, igual aconteceu, que foi mais uma vez esse caso aí, brincou, tirou uma onda, falou de tricas e tudo mais. A gente sabe que tem que rolar uma zoeira no futebol, tá ligado? Mas essa zoeira tem que ficar por parte da torcida. É o que você falou, o cara pode acabar fechando uma porta e tudo mais. O Tite acaba pecando muito por não levar um cara desse, até mesmo não levar o Dudu, por mais que eu não goste nem um pouco do Dudu. Eu não torço para a seleção brasileira. Queria muito que a seleção brasileira ganhasse, mas enquanto o Neymar estiver ali naquele grupo, eu não vou conseguir torcer pela seleção brasileira, que eu não consigo torcer pelo Neymar, tá ligado?
É complicado, né?
Eu digo assim, referente ao Tite, né? Porque quando o Tite saiu do Corinthians pra assumir a seleção brasileira, eu falei, meu, agora a seleção vai, né? O Tite vai resgatar o orgulho do torcedor brasileiro. Aquela parada que ele citava muito no Corinthians, de meritocracia, que não sei o quê. Eu falei, meu, ele vai aplicar tudo isso, mano. Vai aplicar tudo. E você vê que hoje ele não aplica nada do que ele falava, né? Ele entrou no esquema... jogadores aí tarimbados, né? Ele levou na última convocação o Arthur da Juventus, sendo que nem titular o cara era, tá ligado? Tipo, aí você fala, pô, tem o Danilo voando, tem Rafael Veiga, o Gerson, Porra, tem outros jogadores aí que estavam em melhores momentos e o Tite não leva. O Dudu, cara, o Dudu desde 2017, sendo o melhor do Campeonato Brasileiro duas vezes, o cara não levou. Tipo assim, não é que não o cara não deu certo na seleção, não. O cara ele não levou nem pra testar. Aí o Everton Ribeiro, jogando mal pra caramba, é convocado. Você vê outros jogadores aí mal pra caramba, Firmino, mal pra caramba. Pô, leva o Gabigol. O Pedro, você deu o Pedro reserva. Gabriel Jesus, mal pra caramba sendo convocado. Você não dá chance com um Gabigol ou pra outros jogadores aí que estão em melhor fase. É complicado. O Coutinho, cara, ele convocou o Coutinho nem jogando tava. Ah, mas eu confio no Coutinho. Não é, a seleção brasileira não é quem ele confia, é quem tá jogando melhor, né? Mas...
deveria,
né? Já estamos à véspera de uma Copa do Mundo aí. Eu acho que o trabalho dele não tem como avaliar. A gente fala muito aí que ele fez a melhor campanha de todos os tempos na América do Sul. Mas, cara, América do Sul, talvez se botar o Mirassol lá, é capaz do Mirassol conseguir se classificar pra Copa do Mundo, né? Então... não dá, só tem a Argentina que bate de frente, o resto, né? As outras seleções é muito fraca. E a gente vê o bicho pegar na
naquelas, não. Que bate de frente naquelas, mano.
Isso, a Argentina também tá muito fraca. Os caras sabem jogar a Copa do Mundo, né? Quando chegar na Copa do Mundo, parece que vira a chavinha e é mais na raça ali do que na técnica, no... na tática. Mas a Sul-Americana, os caras sabem que vão se classificar, então... termina aí empurrando com a barriga, né?
Não, isso é. A seleção brasileira, a gente tinha trago esse... a gente tinha falado sobre esse assunto no último podcast, tá ligado? No último papo aleatório, mano. E simplesmente o último time europeu, a última seleção europeia que a seleção brasileira enfrentou, mano, foi a República Tcheca, que já não é um grande time, pelo menos desde que o Nedved aposentou. E antes disso foi a Bélgica, que o Brasil perdeu lá na Copa do Mundo ainda. Aquela bola do Renato Augusto, puta que pariu, não entrou. Triste. Triste aquela bola não ter entrado. Mas acaba que é complicado, a gente não vê muito disso. Mas aí, Thiagão, teve também semana de Champions, né, velho? Voltaram aí os jogos da Champions League, das quartas de final da Champions League. A segunda maior liga de todos os tempos, porque é a maior liga do mundo, a mais bonita, é a Lampions League, que o Fortaleza foi campeão, e que a torcida do Fortaleza deu um show. Mas tiveram alguns jogos aí, ó. O Liverpool veio pra cá, pra Portugal, e enfrentou o Benfica, deu 3-1. O Manchester City ganhou de 1-0 do Atlético de Madrid, lá na Inglaterra. O Villarreal, que é a sensação europeia, hein, mano? Ganhou de 1-0 do Bayern. E o Chelsea, mano, o Chelsea de Roman Abramovich, que deve estar contando moedinhas pretas para pagar os jogadores, tomou 3-1 do todo poderoso Benzema, que não é nem do Real Madrid, é do Benzema, que eu já tinha comentado, vou até pedir a sua opinião, eu tinha comentado nos últimos episódios aí que o Benzema, para mim, é muito mais jogador que o Neymar. São posições diferentes, ok, tudo bem, esquece isso. Eu tô falando de... como que eu vou te falar, do cara para o jogo, tá ligado? O cara para o espetáculo.
É, o Benzema, cara, posso dizer que ele é muito mais decisivo que o Neymar. O Neymar, ele teve uma fase fantástica na carreira dele, foi quando ele estava no Barcelona, quando ele não tinha o dever de ser protagonista, né? Então, acho que naquele momento ali, foi a melhor versão do Neymar que eu vi jogando bola. Nesse momento, o Neymar, ele tá, cara, enchendo o bolso de dinheiro, já não tem aquela ambição de ser o melhor do mundo. Eu acredito que essa eliminação aí na Champions aí deixou ele meio cabisbaixo e foi eliminado com gol de quem? Benzema. E como eu disse aqui, é muito decisivo. Depois que o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, o grande nome do Real Madrid é o Benzema. Outro problema aí que a gente vai ter, né? Nós brasileiros, apesar de eu ter dito que minha torcida não é pelo Brasil na Copa do Mundo, Benzema é francês. E ataque com Benzema, Mbappé e Griezmann.
E o Griezmann?
É um ataque de respeito, né? E olha, no meio ali Kanté, Pogba, entre outros aí que o nome não me vem agora na memória, a França, na minha opinião, é favoritíssima aí a ser campeã novamente aí da Copa do Mundo. Mas voltando ao assunto de Liga dos Campeões, né? Esse torneio, ele é fantástico. Você vê jogos aí que são surreais. Como você disse aí, o Sevilla, né? O Sevilla ou o Villarreal que...
Villarreal.
Pô, o Villarreal, aí você vê que é um time muito inferior, né? E conseguiu aí uma vitória em cima do poderoso Bayern, de Lewandowski e companhia. Mas eu acredito que, lógico, lá na Alemanha, com o apoio da sua torcida aí, a chance do Bayern conseguir reverter esse placar e se bobear até com goleada, essa chance ela existe, né? E, cara, jogo, na minha opinião, dos dois melhores treinadores ali, top 3, né? E foi o jogo de Manchester, né? Que Manchester e Atlético de Madrid. O Pep Guardiola e o Simeone, na minha opinião, estão entre os três melhores treinadores aí do planeta. O Simeone, ele não tem tanto título de expressão igual ao Guardiola, mas só que, cara, o que ele faz com esse time do Atlético de Madrid é coisa surreal. O time do Atlético de Madrid, ele é muito inferior do que os outros, e ele consegue tirar leite de pedra, muitas vezes. Já chegou em duas decisões aí de Champions League, só não ganhou porque aí o Papai Cris tava on, né? Aí fica difícil, mas levou o campeonato espanhol, a La Liga, pô, é um treinador aí que tem o time na mão. E o Pep Guardiola, putz, não tem o que falar dele, né? Na minha opinião aí, ele é o cara que apresenta o melhor futebol aí jogado entre todos os times aí do planeta. Então, esse time só precisa começar a ser mais decisivo, né? Principalmente no que se diz a Champions League, porque eu acho que o City vai ser eliminado da Champions aí pelo Atlético de Madrid lá no Calderón, né?
O estádio de casa. O Calderón. Vai ser complicado. Eu gosto muito do Guardiola. Foi até bom você tocar no assunto treinador, mano. Por quê? A gente sabe que o Tite não fica pós-Copa do Mundo. Pra falar a verdade, a gente só sabe que ele vai chegar na Copa do Mundo porque, né, ele já classificou a seleção, porque se fosse em outros tempos, muito provavelmente ele não iria nem chegar na Copa do Mundo. Mas assim, eu tava vendo o pessoal comentando sobre a possibilidade de novos treinadores, de quem seriam os possíveis novos treinadores da seleção brasileira, o Thiagão. E tem um nome que eu acho bem curioso, só que... Primeiro, vamos citar esses caras aí que vem sendo falado como novos possíveis treinadores da seleção brasileira, e depois você me fala a sua opinião, mano. Dois deles são portugueses, que é Jorge Jesus e Abel Ferreira. A seleção brasileira, os caras podem estar cotando os portugueses para novos treinadores. Rolou até o nome do Guardiola, que, mano, é um nome muito grande, a gente sabe disso. É um treinador vitoriosíssimo, já ganhou Premier, já ganhou até a puta que pariu de óculos, e simplesmente hoje ainda é um dos maiores treinadores, um dos caras mais estudiosos do mundo. Eu quero muito ler o livro dele, que eu não li ainda, mas eu quero muito ler o livro dele. E assim, primeira coisa, o que você acha sobre a seleção brasileira poder aí tirar do Palmeiras Abel Ferreira, o gajo?
Então, Jean, respondendo sua pergunta, cara, eu vou ser bem sério pra você. Eu acho que o Abel Ferreira, ele é um cara muito intenso, né? E pra ser treinador de seleção brasileira, eu acho que precisa ser de um cara mais light, né? Porque joga pouco, não sei se seria bom pra ele. Mas falando por um lado de... por outro lado, né? Eu acho que o Abel Ferreira, ele não se daria muito bem com os cobrão. Neymar, esses jogadores de nome, assim. Eu vejo ele um treinador que gosta muito do espírito coletivo, tratar todo mundo da mesma forma. Eu acho que ele não é um cara que gosta de ter muita estrela no elenco. Por exemplo, eu acho que talvez o Abel Ferreira no Flamengo, ele não vingaria. Agora, um nome que me agrada é o Jorge Jesus. Eu acho que o Jorge Jesus faria essa seleção brasileira jogar bola como há muito tempo aí nós brasileiros não vemos a seleção jogar. Eu acho que ele é um cara que faria muito bem para a seleção brasileira. Mas, na real mesmo, o treinador que eu colocaria hoje no cargo da seleção brasileira, eu seria um treinador brasileiro. Eu acho que tem o perfil da seleção brasileira, tem personalidade, não gosta de trabalhar muito, e seria o Renato Gaúcho. Na minha opinião, seleção brasileira tem que ser com o Renato Gaúcho, que ele até tem que pode jogar o futebol dele em paz, já está tranquilo. Eu acho que ele seria um nome bom para a seleção.
Caralho, eu achei polêmico pra caralho, mano.
É, porque a seleção brasileira, você percebe que joga muito pouco, né?
Sim, claro.
Tem amistoso, sei lá, em cada 3 meses. A liga também, a liga não, né? Eliminatórias aí também a cada 3 meses. O espaço de um jogo pra outro é muito grande, né? Então, a seleção brasileira, ela se prepara durante 2 anos pra jogar... 2 anos não, né? Durante 4 anos aí pra jogar uma Copa do Mundo. E é um tiro curto ali de 1 mês com muitos jogos. Então eu acho que o Renato Gaúcho, cara, com a lábia que ele tem, o jeito dele de trabalhar com esses caras aí que tem nome, eu acho que ele se daria bem. Não vejo problema em ter o Renato Gaúcho na seleção, não. E falando do Guardiola, né, que eu não respondi, cara, é um sonho, né? Ter o Guardiola na seleção brasileira é um sonho. Mas só que treinador europeu, eu acho que nesse balaio aí eu ponho também o Abel Ferreira e o Jorge Jesus. Cara, a CBF é muito suja, né? Então não sei se esses caras aceitariam entrar na sujeira que é a CBF, pra sujar o nome e a carreira desses caras aí, como o Tite acabou fazendo aí com a carreira dele, né? Eu acho que, a menos que ele ganhe essa Copa do Mundo aí,
que não vai acontecer, né?
Na seleção. Eu também acho que não vá. Eu acho que o Tite jogou 6 anos da carreira dele no lixo aí, cara. E ainda perdeu, talvez os corintianos ainda admirem muito ele, mas aquela expectativa que a maioria dos torcedores brasileiros tinha quando ele assumiu, eu acho que ele perdeu aquela admiração, né?
Mano, assim, eu concordo, porém discordo. O Renato Gaúcho, eu não consigo ver o Renato Gaúcho com bons olhos para a seleção brasileira. Eu acho que ele é muito descomprometido. Ele não estudaria os jogadores. Seria mais um cara para carregar um monte de cobra criada aí, tá ligado? Eu vejo o Cuca como um treinador muito preparado. Para mim seria basicamente igual o Muricy, que não foi para a seleção brasileira. E para mim, aquele período ali do tri brasileiro do São Paulo e tudo mais, cara, deveria ter sido técnico da seleção brasileira. Mas assim, aí eu vou entrar numa polêmica, Thiago. Eu tava conversando com o Lucas, onde tava no grupo do nosso grupo do Cartola, e a gente tava conversando basicamente sobre o quê? Sobre jogadores internacionais, igual fala aqui em Portugal, tá ligado? O internacional jogando pela seleção, ou até mesmo um treinador jogando pela seleção. E eu não consigo ver um cara gringo, tá ligado? Na seleção brasileira. Seria, vamos supor aí que a gente tivesse um jogador igual o Portugal, já teve Deco, ali Edson, tem o Pepe até hoje. Um dos maiores jogadores da história aqui de Portugal é o Eusébio, que é moçambicano. E tipo, tem tudo isso, todos esses jogadores. Hoje na seleção portuguesa tem um alemão, tá ligado? Eu esqueci o nome dele, eu acho que é André Silva, uma coisa do tipo, não lembro. Tem um lateral que é africano, que é angolano. Tem vários caras assim. Então eu não consigo imaginar um Abel Ferreira, por exemplo, por mais que seja um grande treinador aí, vem mostrando isso com o passar do tempo, cada vez mais, o cara que nunca foi mandado embora de time nenhum. E eu não consigo realmente. Eu tenho um certo bloqueio, tá ligado? Em relação a um treinador gringo treinando a seleção brasileira, velho. Não consigo ver com bons olhos, de verdade.
E, teoricamente, a gente exporta jogadores, exportava treinadores, né? E E agora meio que tá invertendo as coisas, né? E é lógico, o nosso futebol, ele não é tão atrativo assim pra gente, vamos dizer, nacionalizar um estrangeiro aqui no Brasil. Poderíamos nacionalizar o Gustavo Gomes, né? A zaga da seleção brasileira, porque eu acho que ele formaria uma ótima dupla de zaga com o Marquinhos lá. E tem um ou outro aí também, que o Arrascaeta no meio campo ali, pode ser que daria certo. Mas assim, é muito complicado pra gente, né? Ver um treinador ou um jogador de outro país vestindo a camisa da nossa seleção. Até porque eu já acho, essa é uma opinião minha, né? Uma opinião pessoal minha, eu já acho que o distanciamento da torcida com a seleção brasileira é devido a muitos jogadores não atuarem aqui no Brasil. Antes, eu lembro que na minha infância, pô, eu assistia os jogos da seleção brasileira porque tinha o Zinho lá, que era do Palmeiras, o Mazinho, era o Sampaio, o Amaral, o Marcos, jogadores que tinham uma identificação com o clube aqui. E eu gostava, então você terminava torcendo para a seleção porque você torcia para aqueles jogadores que fizeram história no seu clube. Hoje não, hoje os jogadores saem muito cedo, pegando aí esses caras que estão hoje na seleção brasileira. Tudo bem que tem o Everton lá que é banco, tem o Gabigol que de vez em quando é convocado, né? Mas você pega lá a maioria dos jogadores que tem lá na seleção brasileira, poucos têm identificação com algum clube aqui no Brasil. Principalmente os titulares, né? O Marquinho aí, que é o capitão, jogou muito pouco aí no Corinthians, né? A gente sabe que é do Corinthians, mas não chegou a ter uma grande conquista. Não lembro se teve, né? Você pode me lembrar isso aí, porque do Corinthians eu sei muito pouco. Mas o próprio Thiago Silva, o meio de campo lá com o Fabinho, o Casimiro mesmo, a gente sabe que é do São Paulo, mas saiu brigado aqui do São Paulo, né? Chegou também a fazer história no São Paulo. O único que tá lá na seleção que fez história no seu clube é o Neymar. E esse é um craque internacional, né? Todo mundo gosta do Neymar. Por mais que uns odeiem ele, outros critiquem ele, mas só que ele é um cara que, em qualquer lugar do planeta que ele pisar hoje, todo mundo sabe quem é ele, né? E era um cara que fez história no Santos. Mas tirando o Neymar, cara, não tem outro cara que fez história no clube, né? Tirando o Neymar e o Everton hoje, né? Do Palmeiras. Então fica complicado essa pegada de... O distanciamento da seleção brasileira com o torcedor já tá muito grande. Se chegar um treinador estrangeiro aí, eu acho que talvez a galera nem ligue.
Olha, eu sou obrigado a falar... Igual, o caso aí do próprio Everton, mano. Para mim, o Everton deveria ser o titular da seleção brasileira. Eu não vejo o Alisson e o Ederson, tipo, com todo esse que os caras colocam aí. Eu acho que eles só são convocados porque simplesmente estão jogando no futebol europeu. Então, o Ederson, acho que nunca jogou no futebol brasileiro. Se eu não me engano, ele foi revelado pelo Benfica aqui de Portugal. E assim, é bem complicado, mano. Eu não consigo ver esse afinco aí desses jogadores, não. Até mesmo a falta de identidade e que a gente tinha antigamente com os jogadores da seleção brasileira. Se você pega antigamente, né, como a gente estava falando, no nosso tempo aí de seleção brasileira áurea, você tinha o próprio Zinho, você tinha o Mazinho, você tinha jogadores ali, igual o Vampeta, por mais que não fosse titular, estava lá, Edilson estava lá. Tem vários jogadores que estavam atuando no Campeonato Brasileiro que estavam ali. Por isso que eu gostava muito daquele super clássico que tinha entre Brasil e Argentina. Nem sei se ainda acontece esse jogo, que é onde só podem atuar jogadores que estão jogando no Brasil e na Argentina. Eu acho legal pra caramba. Porque assim, eu acho que falta um pouquinho disso pra seleção, tá ligado? Falta um pouquinho da identidade com o torcedor brasileiro. Hoje você vê, por exemplo, aqui em Portugal, tem jogo da seleção, mano, você vai ver bandeirinha pendurada, eu tenho a bandeira do Brasil aqui, tipo, porra, você que mora fora do... A gente que mora fora do Brasil, a gente quer estar um pouco mais perto. E eu não consigo ter essa proximidade com a seleção brasileira, mano, simplesmente pelo fato de que, pra mim, o Neymar, ele é uma celebridade, tá ligado? Ele é o Léo Picon do futebol. Então, assim, Eu não consigo enxergar, mano. Não consigo ver o Neymar como um Ronaldinho Gaúcho, que por mais que estivesse fora do Brasil, trazia aquela, tá ligado? Era um camisa 10 de verdade. Eu não consigo ver esses caras como um Ronaldo Fenômeno, um gordo sem os dois joelhos, deitando em uma Copa do Mundo, tá ligado? Eu acho que falta muito disso, eu acho que falta realmente muito disso, pra trazer a proximidade da torcida, pra trazer a torcida mais pra perto. E não tem, mano. Não tem, e eu não vejo com essa seleção tendo. E eu não acho que ter um treinador gringo vá trazer isso também. O treinador mais vitorioso do Brasil aí dos últimos anos, brasileiro, é o Cuca. É o Cuca. O Cuca ganhou o Campeonato Brasileiro, o Cuca brigou na Libertadores, o Cuca foi pra cima de tudo. E eu acho que o Cuca seria bem interessante, mano. Tem os probleminhas aí no Cuca, a gente sabe e tudo mais. Ele não consegue fazer mais de um ano num clube aí sem pedir pra ir embora, sem falar que tá com problema familiar. A gente nunca sabe se realmente tem um problema ou se é só coisa da cabeça dele. Mas eu não consigo pensar em um Abel Ferreira, pensar em um, sei lá, o próprio Guardiola, por mais que o Guardiola, porra, seja um sonho de consumo aí de qualquer torcedor pra ser treinador, velho. Mas eu não consigo ver isso não, mano. Eu fico bem com o pé atrás. Mas, antes da gente continuar, eu ia até comentar aqui, velho. Pessoal, você que tá ouvindo aí o podcast, não esquece, segue a gente, tá ligado? Em todas as nossas redes sociais, no Spotify. A gente tem um fluxo de pessoas ouvindo os episódios bem legal. Só que acaba que a maior parte das pessoas que estão ouvindo, elas não são inscritas, tá ligado? Então se inscreve aí, mano. Deixa lá 5 estrelinhas. Não vai me colocar 4 estrelas não, filha da puta. É 5 estrelinhas, mano. Tem que ser 5 estrelinhas, porque a gente tá com 5 estrelinhas lá na nossa listagem. Você coloca 4 estrelas, aí você quebra o nosso rolê. A gente tem que ser mais indicado aí, o pessoal tá ouvindo. Muito obrigado. E não esquece, @ na ArenaCast em todas as redes sociais. Na ArenaCast, no Spotify, do seu agregador favorito, mano. Thiago, tem mais alguma coisinha pra gente falar? Eu posso estar esquecendo, mano. Me ajuda.
Ô, Jean, tem sim, cara. A gente não pode deixar de parabenizar aqui um cara que pra muitos aí é ultrapassado. É, pra muitos já deveria se aposentar, né? Ou deveria ter se aposentado. Mas só que ele mostrou que não. Tá na ativa e tá ganhando título. Que é o nosso querido Abel Braga, velho. Abel Braga, ele tá fazendo um trabalho espetacular no Fluminense. O time do Fluminense, ele lembra muito o time do Corinthians, né? Tem jogadores aí com idade avançada, mas só que jogadores com talento. E, cara, ele tá resgatando o Paulo Henrique Ganso. Quem diria? Quem diria? Quem assistiu a final entre Flamengo e Fluminense aí, viu um Ganso leve e solto, fazendo o jogo fluir, distribuindo bem a bola. Cara, o Ganso, ele não tem a intensidade que muitos jogadores têm, mas ele tem uma qualidade com a bola no pé que sobra. Então, o Abel tá sabendo usar isso, né? Ele já mostrou um bom trabalho aí no ano retrasado, quando o Inter disputou aí o título do Brasileirão, né? Perdeu aí no último jogo aí, se eu não me engano, por causa de um empate com o Corinthians, né? Então, assim, a gente fala muito de treinadores estrangeiros, mas o Abel Braga aí é um treinador aí que tá nativa, cara. Tá nativa, ganhou um título aí em cima de um rival que tem um elenco talvez duas vezes melhor do que o dele. Então é um cara que vale ser lembrado aí, tanto pra uma seleção brasileira e tanto aqui no cenário brasileiro como um bom treinador. Como diz o Abel Ferreira, né? O Brasil tem bons treinadores, só não tem bons dirigentes. E eu acho que ele tem razão.
olha isso, o maluco em 2 anos de Brasil, ele já conseguiu ver isso, coisa que muita gente não viu. E é verdade, o trabalho do Abel aí é bem legal. O time do Fluminense é um time enjoado, um time encardido, encaixando. Vai ser um time aí para dar problemas aí no Campeonato Brasileiro. Tem um lateral que eu acho muito bom, que é o Calegari. É Calegari, não é isso o nome dele? Sim, o Calegari é bom de bola. O Ganso, eu ia até falar, o Ganso, mano, olha, muito me impressionou. O Fred não. O Fred eu acho que ele tá ficando gaga. Ele já tá ficando gaga. Tudo bem que o Everton Ribeiro procurou também, encheu o saco. Mas parabéns, Flusão. Parabéns, Flusão aí, campeão carioca. Palmeiras, campeão paulista. O Grêmio, campeão lá no Sul. A gente tem umas postagens lá no Instagram dos campeões aí. O Instagram tá meio fraco aí, porque tá uma correria alucinada. Acredito que não é só pra mim, pro pessoal aí no Brasil também. Tá todo mundo correndo pra caralho contra o tempo. E, mano, antes da gente encerrar, eu vou dar uma chorada, tá ligado? Eu vou dar uma chorada. Ontem o meu Corinthians estreou na Libertadores. Só que esqueceu de jogar, velho. Não sei se você acompanhou o jogo, Thiagão. Se você viu o quão apático é o time do Corinthians, velho.
Eu só ouvi os comentários hoje. Depois eu até gostaria de comentar algo sobre o time do Corinthians com você aí, se der tempo. Mas o que eu vi aí e pelos comentários, né? O Corinthians não subiu a ladeira, né? Ficou a nível do mar. E quem subiu só foi só os espíritos lá pra cima, lá na base, e não jogaram nada.
Olha, eu vou falar, mano, olha a dificuldade. O jogo do Corinthians foi 9h30 da noite. A gente tá entrando no horário de verão aqui em Portugal. Então eu estava a 3 horas do fuso brasileiro. Hoje eu estou a 4 horas. Eu falei assim, olha, vou dar uma cochilada e tal. Quando der ali por volta da 1h10, 1h20 da manhã, eu acordo e vou assistir o jogo. Jogo que termina aí por volta das 3h30 da manhã. E vim assistir. Mano, eu pensei, porra, é um time pequeno, tá ligado? Os caras falam que é o Paris Saint-Germain da Bolívia, né? Porque é pequeno, não ganha porra nenhuma. E gasta dinheiro virado no caralho. E simplesmente lá vai. Corinthians e Always Ready. Meu pai amado, velho. Olha, eu vou falar pra você. Que jogo. Que jogo. Porque o time do Corinthians, além de não ter jogado nada, se perdeu com a bola no pé, não sabia o que fazer. E mais uma vez o time do Corinthians começa um dos tempos do jogo tomando um gol que, puta que pariu, como que você me toma um gol na saída de bola? Eu fico puto, o time tem que estar muito desligado. Teve um pênalti, que foi o primeiro gol do Always Red, que eu não sei realmente, se tivesse VAR, se esse pênalti teria sido marcado. Porque pra mim, pode parecer clubista e tudo mais, mas pra mim não parece. Aquilo não é pênalti. Só que é um filho da puta do João Pedro, João Paulo, não sei nem o nome desse moleque, no Porto, ele cagou no Paulo, meteu os braços por cima da disputa de bola ali, acabou parecendo que puxou o jogador. Eu posso até estar errado aí, pode ser que ele tenha puxado mesmo. Eu não vi o pênalti. E o primo do Riquelme, né? O Riquelme também fez o gol no primeiro tempo, e o segundo tempo ele tomou mais um gol ridículo. Então, assim, eu não sei se os jogadores do Corinthians não estão com um complô ali para derrubar o Vitor Pereira já, tá ligado? Não sei, mas é o que parece, porque são 7 partidas, mano, do Vitor Pereira. Ele ganhou 2, tá ligado? E foi dos 2 times rebaixados no Campeonato Paulista, Ponte Preta e Mirassol. Oh, e Novo Horizontino. Ponte Preta e Novo Horizontino. É complicado, né? Olha, é bem complicado.
Sobre isso, eu queria conversar com você, Gênero. Hoje eu vi alguns comentários, principalmente até do Craque Neto, né? Falando desse patrocinador aí, parceiro, né? Que estaria ajudando o Corinthians aí a pagar salário de alguns jogadores, coisa e tal. E falando um pouco sobre até o que o Abel Ferreira falou aí numa entrevista, né? Que o Brasil tem bons treinadores, mas não tem bons dirigentes. Cara, eu, uma opinião minha, né? Eu não sou corintiano, mas eu acho que o Corinthians, sabe, ele passa essa situação do Corinthians, não é questão de treinador, não é questão de jogador. É muito, muito, mas muito mesmo questão da diretoria. Acho que a diretoria do Corinthians nos últimos 5 anos aí vem trabalhando muito mal. Esse patrocínio mesmo aí que ajuda a pagar o salário de alguns jogadores, se eu não me engano, o Paulinho é um deles. cara, é uma empresa que tá sendo investigada, né? O pessoal foi na sede da empresa, não existia. Falaram que investigaram a conta da empresa, os caras não tem nada no nome. E assim, são coisas meio macabras, sabe? Que, querendo ou não, acho que afeta muito a parte dentro de campo. É, o treinador que veio aí, o Vitor Pereira, eu não sei se os jogadores estão querendo queimar o Vitor Pereira, mas, cara, é um cara que poderia ter chegado no começo do ano. O Corinthians segurou o Silvinho pra mandar o Silvinho embora 5 jogos depois do Paulista. É um planejamento que não existe, né, dentro do clube do Corinthians. Eu acho que o Corinthians hoje, ele é muito reflexo da sua diretoria, né? Faz... a diretoria não tem um profissional ali, você percebe que outros clubes, né? O Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o próprio Red Bull Bragantino, tem profissionais ali trabalhando, né? No departamento de futebol. Você vê que o Corinthians, cara, ele tá anos-luz atrás desses outros clubes, né? Eu acho que isso reflete muito no que é o Corinthians hoje, né? Contratações aí sem critério nenhum. Você contratar 3 ou 4 jogadores de meio de campo acima dos 32, mano, é dar um tiro no pé, sendo que você já tem um lateral, 2 laterais acima dos 30, um zagueiro acima dos 30, um goleiro acima dos 30, aí você me vai e me contrata 3 ou 4 meio campo acima dos 30. Não teve planejamento, né? Trouxe caras com um nome pra ver se a torcida parava de pegar no pé, mas, cara... Não adianta, se o Corinthians, essa é uma opinião minha e os corintianos não vão gostar, mas se o Corinthians não se planejar, vai ser duro esse ano aí, velho. Vai ser um time que vai lembrar o Grêmio no ano passado. Porque não vai dar pra ganhar a Libertadores. Um absurdo é você ver o Deportivo Cali comemorando o Corinthians caindo na chave dele, né? Isso você vê como que tá a situação do Corinthians hoje. Aí o Corinthians vai lá e perde com um time que ninguém conhece. É algo de se pensar aí pra galera corintiana aí, principalmente o pessoal que administra o clube, né?
Olha, é complicado, eu vi esse negócio aí que é assim, acaba. É bizarro, velho. Porque você vê o Deportivo Cali, os caras comemorando que o Corinthians caiu, e aí você vê ao mesmo tempo torcedores do Boca Juniors puto porque o Corinthians caiu no grupo, tá ligado? E aí me vai no primeira rodada, o Corinthians toma 2-0 do Always Red. E o Boca Juniors toma 2-0 do Deportivo Cali. É complicado, mano. Eu acho assim, chegou um nível de... que não dá mais pra aguentar. O caso da Tausa, tá ligado? Essa empresa aí é a Tausa. O Corinthians tem o dom de se envolver com pessoa de má índole. Isso é incrível. Desde dirigentes até parceiros comerciais, parceiros financeiros aí, que é o caso da Tausa, por exemplo. A Tausa fez um acordo com o Corinthians, me meteu o Paulinho lá, era pra Tausa depositar 18 milhões na conta do Corinthians, pro Corinthians repassar pro Paulinho. Não foi depositado. O Corinthians arcou com o pagamento aí de salário, com empréstimo e tudo mais. Pra variar, né? Aí o Corinthians me traz o Vitor Pereira, que é um cara que tem uma certa história dos treinadores portugueses. Quando citados, fora Jorge Jesus, claro. Ele é um dos caras que... Jorge Jesus e o Mourinho, não dá pra falar do Mourinho, né? Então, tipo, é um cara que o pessoal fala assim, porra, é legal o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, ele sabe controlar time grande. Ele fez grandes jogos aqui em Porto e Benfica. Ele fez grandes jogos perdendo o Galatasaray. Ele fez grandes jogos no Olympiacos contra o Panathinaikos. Tipo, mano, é um cara que conhece jogo tipo Corinthians-Palmeiras, tá ligado? Ele sabe o que é jogar um jogo desse. E simplesmente, ele tava puto, velho. Ele tava puto na beira do gramado. Ele tava puto. E mais puto ainda fica a gente, porque você vê, o Paulinho. Pô, o Paulinho é um ídolo, tá ligado? Eu não vou ser cuzão de falar que eu fiquei triste que o Paulinho veio. Mas eu já tô triste dele ter vindo. Já tô triste dele ter vindo. Por quê? Porque o Paulinho não tá jogando porra nenhuma, tá ligado? O Renato Augusto não dá pra falar que ele tá com 33 anos, mas, mano, ele come a bola, ele é monstruoso, só que só tem ele jogando bola, mano. Agora tem o Maicon aí, que é mais novo, que chegou. Agora vai ter aí o lateral direito português,
que, se eu não me engano, ele vai estar chegando aí nos próximos dias no Corinthians aí. Ele já passou até nos exames médicos, que é o lateral do Santa Clara, que é o Rafael Ramos. O Santa Clara é um time de meio de tabela para baixo aqui em Portugal. Esse Rafael Ramos é um bom jogador, mas a gente sabe que é um bom jogador para um time Santa Clara, tá ligado? Aí tem o outro jogador que o Corinthians também tá contratando, que eu não lembro o nome dele, mas eu acho que é... Porra, como que é? Eu esqueci o nome dele. Ele foi o melhor jogador do campeonato português ano passado, jogando pelo Gil Vicente, também português, tá ligado? O cara. É assim, eu acho que se perde em contratações, se perde em fazer a coisa rodar do jeito que tem que ser, tá ligado? Então, eu tô bem preocupado. Eu estava animado, não vou falar que não estava animado, claro que estava. Mas aí você vê, a diferença do Vitor Pereira, ele já meteu o Roger Guedes no banco, tá ligado? Tudo bem que ele meteu o Roger Guedes no banco pra entrar com o Jô jogando. Tipo, porra. Só que o Jô tá fininho, o Jô deve estar mostrando interesse nos treinos, tá ligado? Deve estar, se ele estiver indo nos treinos, né, tem essa. Mas assim, tem muita coisa que precisa ser vista, o Corinthians vai sempre ser essa história. Ele vai ser sempre se envolvendo com pessoas erradas, assim como foi na MSI, assim como foi na Hits Music, assim como foi em vários momentos aí, tá ligado, da história do Corinthians. Só que isso acaba quebrando a instituição Corinthians, mano. Porque é um monte de filha da puta. Enquanto não tiver um cara, igual aconteceu no Palmeiras lá, quando o Palmeiras teve toda aquela mudança lá, o cara do Itaú, até esqueci o nome dele, mano.
Paulo Nobre.
O Paulo Nobre. O Paulo Nobre teve um outro também, que ajudou pra caralho. Foi o Gagliotti, não foi?
O Gagliotti era o presidente depois do Paulo Nobre.
Não, esses dois caras, eles foram uma mudança dentro do Palmeiras, agora com a tia Leila como presidente. Ela é uma pessoa que também pensa muito no Palmeiras, pensa muito na questão financeira do Palmeiras. E o Corinthians não, o Corinthians tem sempre um bando de filha da puta. Teve... Mano, olha isso. Alberto Dualibe. Aí saiu o Dualibe, teve o André Sanches. Parceiro do Dualibe. Aí saiu o Sanches, Mário Gobi. Parceiro do André Sanches e do Dualibe. Aí o... Qual é que é o nome? Esse outro babaca que é diretor de futebol hoje. Até esqueci o nome dele, que eu não gosto desse cara, mano. E tipo, não teve mudança. Teve só alternância dentro do mesmo grupo. Foi o Sanches duas vezes, três vezes, né, no caso. Tem agora o Duílio. Mano, o Duílio, ele não é capacitado. Ele vem tentando fazer um trabalho legal, só que é basicamente quando o presidente do país, ele chega, ele faz uma gestão mascarada ali, boa, e depois de alguns anos o pessoal da própria chapa dele continua no poder e cai. Por quê? Porque simplesmente a roubalheira lá atrás foi grande para fazer certo tipo de coisa, os investimentos não foram feitos das maneiras mais corretas. E tudo isso acaba trazendo uma problemática muito grande, mano. Muito grande mesmo. Mas torcer para que essas coisas mudem. E, velho, demais eu não tenho muita coisa a colocar. Thiagão, se você quiser já se despedir e deixar o seu tchauzinho.
Ô, Jean, foi um prazer aí poder estar apresentando hoje aí com vocês aqui o podcast, né? E bater um papo legal aí, comemorar o título. Mas eu fiquei preocupado aí com o nosso amigo Caio, né? Fiquei sabendo que encontraram um corpo tirado lá no show do Maroon 5. Né? Fiquei preocupado. Será que é o Caio que estava lá desde domingo? Lá, tirado? fora as brincadeiras, eu quero desejar aqui uma ótima semana, resto de semana para todo mundo aí. Mandar um abraço aí para todo mundo. E curta nossas páginas aí nas redes sociais. E curta o nosso podcast, o De Testa Pra Rede. E vamos que vamos, família.
Galera, ó, o seguinte, eu acho, Thiagão, que o Caio foi de intruso nesse jogo do São Paulo contra o Palmeiras aí, lá no Allianz, velho. Eu tenho minhas dúvidas. A gente tem que perguntar pro Dito, mas eu acho que o Dito levou o Caio pra esse jogo e o Caio tá sumido desde então. Então, se alguém tiver alguma notícia aí, alguma informação sobre o Caio, manda pra gente lá nas nossas redes sociais, porque a gente tá bem preocupado. Fora isso, pessoal, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Como o Caio desaparecido sempre fala, a gente faz isso daqui pra vocês, a gente gosta pra caramba de fazer isso daqui, Então a gente tá sempre buscando o melhor. E o melhor é a gente tá trocando essa ideia sempre livre, tá ligado? Sem muitas amarras. Então, muito obrigado. Tamo junto. Volte sempre na Arena Cast, em todas as redes sociais, Spotify, Google Podcast, todos os outros agregadores aí. Qualquer coisa, liga a nós. Corinthians, acorda! Porque camarão que dorme anda leve. Eu acho que é camarão ou é caranguejo, eu não sei. Mas vocês entenderam. Então, muito obrigado. Apita o árbitro. Fim de jogo.
Ô galera, tô falando baixo aqui porque tô no hospital me recuperando da surra que aconteceu no domingo. Algo mais eu estarei de volta aí com vocês, tá? Abraço, tamo junto e até a próxima partida.